RD Podcast, o podcast do Jornal Repórter Diário.
Olá para você que nos acompanha, bem-vindo, bem-vinda, tudo bem? Semana importante no calendário eleitoral do pleito de outubro de 2020. A gente vai ter início a janela partidária e, claro, o Repórter Diário acompanhando as principais movimentações aqui na região do ABC. E, claro, não tem como falar de movimentação sem antes saber a situação do vereador, presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo, que teve recentemente esse impasse envolvendo o MDB, depois das declarações do deputado Caruso. O Pio fez questão de pontuar, inclusive em entrevista aqui ao Repórter Diário, e nesse momento atualiza as informações. Presidente, obrigado pela gentileza, tudo bem?
Obrigado, Leandro, obrigado e parabéns a você que nos acompanha, principalmente pelo trabalho sempre presente que você faz, Leandro. E agora, passado as festas de Ano Novo e de Carnaval, agora a gente começa a festa da democracia. Estamos entrando agora no calendário eleitoral, a partir da data de 4 de março, é onde começa, de fato, o calendário eleitoral das eleições que irão ocorrer em 4 de outubro, iniciando a janela partidária. A legislação permite que quem tem mandato eletivo durante 30 dias, em 6 meses que antecede a eleição, ou seja, do dia 4 de março ao dia 4 de abril, quem tem mandato de vereador pode fazer a migração partidária sem ter o risco de ser enquadrado na infidelidade partidária e ter o seu mandato em risco. Eu faço política, Leandro, por acreditar que a política é um dos meios que se muda, que se transforma a vida das pessoas. Política se faz com diálogo, com transparência, principalmente no exercício da democracia. E no Brasil, a exigência da filiação partidária é obrigatória. Não existe político avulso.
Não é? Candidatura avulsa?
Não existe, não existe. Você tem que estar filiado a um partido para disputar o pleito.
Tem que ter legenda.
Tem que estar legenda. Eu sempre brinco com você, falou, quer participar da política? É legítimo. Se filia num partido, sai candidato, se eleja.
Perfeito.
É o rito. Agora, você não pode ficar refém de imposições que um partido queira fazer sobre você. Antes da bandeira partidária, eu sempre brinco que tem a bandeira de São Caetano do Sul. Já passei por uma situação desse tipo no mandato passado, onde por imposições partidárias houve um incômodo que forçou a minha saída. Eu saí por não acreditar, por não compactuar com algumas práticas partidárias que eram feitas. E agora, infelizmente, estando no MDB, tendo sido reeleito vereador pelo MDB, tendo quase 3 mil votos, o segundo mais votado da eleição passada, tendo sido eleito e reeleito presidente da Câmara, o partido colocou algumas situações, e quando eu falo partido, eu não estou generalizando, eu me refiro a algumas pessoas da direção estadual, tenho excelentes amigos e referências no MDB, cito dois, por exemplo, presidente da Fiesp, Paulo Scaff, que eu tenho por ele uma amizade, um carinho muito grande, terá em mim sempre um grande entusiasta dos seus projetos políticos, e o presidente nacional do MDB, o Baleia Rossi, o qual eu creio ser um dos grandes articulistas aí do Brasil, do país. Mas, infelizmente, alguns quadros da estadual não entenderam dessa maneira, me apresentaram algumas situações partidárias que gerou um incômodo em exigência de espaço, em exigência de pauta, em posturas que a gente deveria assumir, e de maneira pessoal, conversado com a minha família, conversado com a minha assessoria, com o nosso grupo político, a decisão será de me desfiliar do MDB agora nessa janela partidária. Respeitei todos os prazos, aguentei um calado algumas situações incômodas, mas agora se faz jus o momento da gente reunir o nosso grupo e buscar a desfiliação partidária e buscar um novo caminho a seguir defendendo São Caetano.
Tá. E o que vai nortear, presidente, a sua decisão? São 30 dias pela frente, o período da janela. Obviamente, o senhor não tem o partido cravado, até porque agora deve, a partir desse anúncio oficial, receber também formalmente convites. Isso. Mas o senhor tem uma ideologia que o senhor se assemelha, um campo político que o senhor vai priorizar? Quais serão os critérios que vão embasar a sua próxima decisão partidária?
Busco partidos, do ponto de vista ideológico, que se atuam no centro. Eu gosto do debate, eu gosto do diálogo. Infelizmente, o Brasil faz alguns anos entrou numa celeuma de radicalismo, tanto de um lado quanto do outro. A ética, a transparência, o respeito deve prevalecer. E estar ao centro de uma opinião te dá o direito de dialogar, de buscar o que há de melhor. Eu sou contrário a grandes rupturas. Você pode buscar o que há de melhor, o que há de exemplos em vários governos. Você pega a agenda econômica do ministro Paulo Guedes, eu até como financeiro falo com certo conhecimento de causa, há agendas que são positivas, que são pautas importantes a serem implementadas no Brasil. Mas eu penso que nós precisamos avançar nas questões sociais. Então, é o diálogo que você faz que vai prevalecer. Então, eu vou buscar partidos do ponto ideológico que estejam centrados, que estejam posicionados ao centro. Já recebi alguns convites, posso citar o Podemos, foi uma conversa interessante, uma conversa importante que tivemos, mas abre agora as discussões partidárias.
E é isso que é questionar também. O prefeito Aurico disse que vai ter 4 partidos aí que vão acomodar os vereadores para as chamadas 4 chapas. Necessariamente será um desses 4 partidos?
Em tese, sim. A gente faz 3 anos que estamos na base de sustentação do prefeito, não uma base de subserviência, mas uma base de diálogo, de respeito. Todos os projetos que foram discutidos na Câmara foram previamente debatidos com o governo e com a própria Câmara. Então, não seria prudente agora a gente caminhar para uma ruptura. Então, a tendência é buscar um dos partidos que encontram-se na sustentação do prefeito. Mas, eu repito, são diálogos. Nós estamos agora iniciando este processo. Até nós temos 4 partidos previamente apresentados, mas também pode ter alguma alteração ao longo dessa janela. Você tem a questão legal, você tem a questão da parte jurídica do partido, tem que estar impecável. Eu acho que isso é importante. Vamos ter cautela. A tendência é buscar um partido de centro que dialogue com as forças políticas da cidade, de fora, e se estiver no campo ideológico da sustentação da reeleição do prefeito Aurico, melhor ainda.
Nesta terça-feira marca também o seu retorno à presidência da casa depois desse período de licença. Algum projeto mais importante na ordem do dia? Alguma tramitação do seu mandato?
Tem. A gente pediu uma licença não remunerada por 12 ou 13 dias, se eu não me engano. Nesse período houve uma sessão muito bem presidida, comandada pelo vereador Edson Parra, que é o vice-presidente, assumiu a presidência por esse período e conduziu de maneira ímpar a Câmara. Parabéns, inclusive, ao Parra pela maneira democrática que conduziu. Amanhã entrará na ordem do dia um dos projetos mais importantes de todo o ano, que é o abono do professor, né? O abono da educação, perdão. Não é só o professor que recebe o abono, são todos os profissionais da educação. Do diretor, do coordenador, dos professores e toda a equipe de apoio. Amanhã nós votaremos em primeira e segunda votação a lei do abono. Mais uma vez o prefeito repete o que já foi feito no ano anterior. Serão 12 parcelas, de janeiro a dezembro. O profissional da educação de São Pedro Grande do Sul, da rede municipal, irá receber um abono proporcional à sua função exercida na educação. Amanhã a gente vota em primeira e segunda votação. Espero que aprovado de forma unânime pelo consenso da importância do projeto.
O senhor sempre fala muito da área de finanças, devido à tua formação. Teu mandato pretende priorizar algum tema nesse semestre?
Pretendo. Eu apresentei um projeto de lei que, em respeito a algumas indecisões da parte legal, da constitucionalidade, mas é um tema relevante, que é a leitura, o desmembramento do IPTU. Hoje, nós temos IPTU do ponto de vista residencial e o IPTU comercial. Eu penso que tem de haver aí uma regra desmembrando um imóvel que tem as duas funções conjugadas, ou seja, você tem imóveis que tem que é um imóvel residencial, mas que também tem uma função comercial, ou uma garagem, ou um puxadinho, ou serve de ponto de apoio para um prestador de serviço. Hoje várias empresas, até pela lei da terceirização, hoje vários profissionais não são contratados via CLT, emitem notas fiscais. Tem professores, tem advogados que moram na sua residência e, para efeito legal, emite uma nota fiscal. E aí, na hora do cálculo do IPTU, este imóvel ele é considerado exclusivamente comercial, com alíquota maior do que o residencial. Então, o debate que eu vou propor junto à Secretaria de Obras, junto à Secretaria da Fazenda, é criar uma metodologia para que a gente possa, nos imóveis conjugados, que são residenciais ao mesmo tempo, tem um apoio comercial, a gente tem um desmembramento para que o cálculo do IPTU seja proporcional. Gera justiça tributária, você melhora a arrecadação, porque às vezes um profissional que emite pega um corretor de imóvel, por exemplo, né, que usa a casa como um apoio para emissão de nota. Quando o IPTU vem na
vem
base
IPTU comercial,
ele não tem condições de pagar, gera inadimplência. Se você cobra proporcional, ele tem condições de pagar, você melhora a arrecadação. Então é um debate que eu quero ter, eu tenho o meu mandato pautado sempre sobre a educação. A principal bandeira foi e será a educação, mas o desenvolvimento econômico, passando pela essa questão de um ajuste tributário, o Brasil está passando por uma reforma tributária, inclusive o presidente nacional, Baleia Rossi, é um dos grandes defensores de uma justiça tributária no país. Acho que isso é importante.
Já está tramitando.
Já está tramitando, já apresentei o projeto, vai ser distribuído aos vereadores, para as comissões, envolve diálogo, envolve parecer técnico, não é fácil. A gente traz esse debate à tona que eu acho que é importante.
E para a gente finalizar, seguir acompanhando de perto e, aí, claro, destacando aqui como de costume em tempo real, tua decisão partidária sai no limite no prazo ou pretende um pouco antes?
Pretendo antes. Eu não gosto de trabalhar no limite dos prazos. Por exemplo, agora no início já da janela, estou te declarando a intenção clara, já definida, da saída do MDB. Vou conversar, vou dialogar, vou construir, vou conversar muito, inclusive, com o prefeito, né? Ele é o grande líder político do nosso campo. A partir daí, nós vamos tomar uma decisão conjugada com o nosso grupo político, com os vereadores que dão sustentação para a nossa presidência e também com o prefeito. Política não se faz sozinho. Eu fui eleito no primeiro mandato por 10 a 9, fui reeleito presidente por 19, com todos os votos. A gente sempre prevaleceu o diálogo. Vou conversar com os outros vereadores da bancada, com a Sueli e com o Sidão, vou mostrar essa minha decisão da saída, vou conversar com os vereadores suplentes do partido para mostrar essa saída, inclusive na nossa ausência, a Andrea Neves assumiu o mandato, fez um belíssimo trabalho, é respeito, eu entrei pela porta da frente no MDB, saio pela porta da frente do MDB, construí amigos, respeito, é um dos maiores partidos do nosso país, mas houve uma incompatibilidade de opiniões, de interesses, de visão de uma parte da cúpula estadual e eu não preciso entrar numa rota de colisão com quem é muito maior do que eu.
Presidente, obrigado pela gentileza, até a próxima.
Obrigado, Leandro, obrigado a você que nos acompanha.
Valeu, pessoal, obrigado, até a próxima.
RD Podcast, o podcast do Jornal Repórter Diário.